Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Saúde Pública organizou um debate sobre violência sexual na adolescência e políticas públicas no Brasil. Vamos falar de problemas muito recorrentes, gravidez na adolescência, por exemplo. Quais são as perspectivas, né, a respeito das políticas públicas no país? Eu converso com a diretora do Departamento de Doenças Crônicas e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia.
Primeiro gostaria de saber com que dados mais atualizados, de quando são esses dados da violência sexual na adolescência? Com que dados, quer dizer, com que base se trabalha para se pensar políticas públicas sobre isso?
Olha, nós temos um sistema feito pelas unidades de saúde, né? Hospitais e também centros de saúde, outros programas de saúde da família também informam sobre a violência. E aí há uma caracterização dessa violência, violência física, violência sexual, né, também outras formas de violência. Tá? Nesse estudo, nós separamos a violência sexual contra adolescentes e também vimos quantas dessas adolescentes tiveram filhos resultado dessa violência sexual.
E que fatos são relatados? O que é que chega até lá? Que tipo de violência? Eu queria mais detalhes sobre o que ocorre na prática.
Olha, nós recebemos, assim, se você pegar o total de notificações por ano, são 250 mil.
Nossa.
Tá? Dessas 250 mil notificações, 180 mil são contra mulheres. Dessas notificações de violência contra a mulher, 100 mil é por estupro. Daí nós temos metade dessas notificações de estupro são contra adolescentes. São 49.489 notificações de estupro contra adolescentes. Adolescentes entendendo as meninas de 10 a 19 anos.
Uhum.
Tá? Entre essas notificações de estupro contra adolescentes, a maioria é contra meninas de 10 a 14 anos. Né? Foram, nesses anos de implantação do sistema, nós tivemos 32.809 notificações contra meninas de 10 a 14 anos de estupro. Então, são números bastante alarmantes, né?
Assustadores.
Nós sabemos que a gente não capta tudo, né? Uma parte vai direto para as delegacias de polícia. Então, a gente não capta toda a violência que existe, né? Nós só captamos aquelas que vão para os serviços de saúde.
Uhum. Sem dúvida. São números assustadores. Agora, como é feito, se há um padrão no atendimento, como essas jovens são atendidas, que encaminhamento elas recebem, como é que é o procedimento assim que essa violência, né, atestada, constatada, como elas são tratadas?
Olha, nós temos uma rotina, né, de receber, de dar assistência psicológica, e também de fazer prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também fazer prevenção de gravidez. O que nos chama a atenção é que essa prevenção, tanto que, especialmente a da gravidez, ela tem falhado. E falhado mais nas meninas de 10 a 14. Tem um tanto de resistência de fazer profilaxia de gravidez em crianças, né?
Uhum, claro.
Porque você é uma menina de 14, já bem adolescente, mas as meninas de 10, 11, 12 anos, né? Elas também são bastante vítimas, né? Até porque são menores e tem, assim, acaba... A prevenção não é bem feita, a prevenção da gravidez, elas acabam engravidando.
Uhum.
Uma parte delas, não é a maior parte, né, mas uma parte delas termina por ter um filho resultado do estupro.
Então, o que é necessário é ter um treinamento melhor para fazer, para perceber essa situação, diagnosticar essa gravidez. Tem meninas que passam a gravidez toda praticamente sem atendimento nenhum, e isso é de alto risco para meninas, para crianças tão jovens, né?
É, não, e a dificuldade que elas estão tendo de ter acesso ao aborto legal, né?
Uhum,
elas têm direito também a fazer o aborto.
Uhum.
Tá? Mas o que a gente percebe, isso a gente fez juntando dois sistemas de informação, que é o de violência, e aí pegamos a violência sexual, e o de nascimento. Então, nós fomos ver, entre as notificadas por violência sexual, quantos tiveram um filho, tiveram uma gestação e um parto, e um filho nascido vivo, como resultado da violência sexual.
Uhum, uhum.
E assim, nos preocupou bastante, porque é um número grande. Né? Nós temos 4.300 adolescentes, em 6 anos, né, de 2011 a 2015, e tiveram filho resultado do estupro.
Uhum.
Então, foram essas meninas, elas não acessaram ao aborto legal, que elas têm todo o direito a fazer o aborto pela lei, mas não tiveram acesso. Né? Reduziu muito a oferta dos serviços de abortamento legal, né? E você vê como resultado você obrigar uma criança a ter um filho de um estuprador.
Uhum.
Isso é uma violência maior ainda.
Não tenha dúvida. Agora, o profissional, no próprio ambiente hospitalar, esse assunto é tratado, porque eu quero entender assim. Então, como essa violência é tratada? Se ela chega e relata que foi vítima de estupro, infelizmente, muitas vezes, de alguém próximo. Como esse assunto é tratado? Além do atendimento que médico, a senhora está se referindo a esse atendimento legal que essas jovens e crianças têm direito, né, estupradas, de receber esse atendimento médico. Elas são encaminhadas para uma assistência social, elas recebem um complemento, psicólogo, porque outras demandas também são necessárias, não é, doutora Maria de Fátima?
Isso. Não, elas recebem. O que acontece com essas muito novas é que, como uma parte dessa violência, ela é intrafamiliar, elas acabam não retornando. Sabe? Tem uma tentativa de esconder o fato. Né? Aliás, ele ter aparecido já foi um problema. Né? A gente tem captado essas violências sexuais intrafamiliares, né? Mas uma parte delas continua escondida. Né? Então, assim, tem uma resistência muito grande disso ser conhecido e acaba por ficar a menina desprotegida. Ela acaba não voltando mais. Quando ela volta, ela já está numa gravidez que já não é possível fazer nenhuma interrupção. Então, ela tem que seguir adiante e a gente tem também os dados de parto delas. Elas são as que mais têm complicações no parto, tanto na gravidez quanto no parto.
Que tipo de complicações?
Elas têm, geralmente os bebês têm menor peso, tem os bebês com mais baixo peso, eles nascem mais prematuros também,
uhum,
necessitam de mais cuidado e nascem em pior situação. São bebês que já nascem mal, já necessitam de cuidados intensivos logo ao nascimento. Então, ela, mostrando que ela já teve um processo de gestação bastante complicado pela situação toda da violência, como uma parte é familiar, né, e é de repetição essa violência também, né? Como ela é intrafamiliar, ela ocorreu mais uma vez, tá? Então, elas passam uma gravidez totalmente estressada e os bebês vão nascer pior e o parto vai ser pior também.
Uhum. E vão sofrer mais, às vezes, mais de uma gravidez. Bom,
exatamente.
A questão é, tudo começa no atendimento hospitalar, no atendimento médico, que é onde elas buscam, procuram, alguém leva. Então, é aí que estas informações, esse atendimento especializado, muito especializado nesse problema das jovens, né, que sofreram abuso sexual, violência sexual, estupro e gravidez fruto de estupro, tem de ser atendido. Então, a minha questão é, precisa treinar melhor os profissionais? O que é que está faltando por parte do governo para que essa política e um direito, né? Porque é de direito ela passar por um atendimento, se foi vítima de estupro, o que é que está faltando para isso ser informado e esse atendimento ser realizado?
Olha, tem muito preconceito contra o aborto legal. Veja a situação que você tem hoje de uma possível perda de direito. Ao ter muito preconceito, você também tem menos oferta de serviços. Tá? Então, o que, que você está... em termos de política pública, a gente precisa ampliar o acesso ao aborto legal, que é um direito dessas meninas. Elas não são obrigadas a ter filho. Falta informação para elas, porque muitas vezes a informação não chega até elas. Tá? Então, precisa informar que elas têm esse direito e precisa garantir esse direito de oferta de serviços especializados que vão cuidar delas. Uhum. Não adianta somente mandar elas para um psicólogo ou um centro de atendimento psicossocial com essa situação de violência, né? Você precisa resolver esse problema, que é dar o acesso ao que a lei garante, né? E dar todo o apoio psicológico a ela e completar o processo, que é retirar da situação de violência. Essas meninas, especialmente essas de 10 a 14, os estupros são de repetição e eles são intrafamiliares, você tem que retirar da casa. Então, falha também a segurança pública, as promotorias, a vara de infância e juventude, porque esses casos são todos informados por nós, pelos serviços de saúde. Nós notificamos a vara da infância e juventude e, em teoria, deveria funcionar uma rede de proteção, que aciona a polícia, que vai na casa com assistente social, que faz recompõe essa história, resgata da situação e aí dá toda a assistência. Uhum. O que está acontecendo é que a gente notifica a violência, notifica o estupro e depois vai fazer o parto da menina. Né? Não está acontecendo nada nesse meio tempo. Uhum. Tá? E isso está falhando em termos de política pública, porque a gente está jogando o sofrimento, né, milhares de adolescentes e os filhos também que nascem.
No caso, a família, a menina volta para a família e muitas vezes até é rejeitada, né, após a gravidez. Muitas vezes ela tende, né, às vezes até expulsa de casa. É uma situação bastante delicada. Portanto, o que a senhora está dizendo também, que acho que é uma dedução desse problema, uma conclusão, é que vários setores têm que trabalhar conjuntamente. As promotorias de infância, as delegacias de polícia, o atendimento da saúde pública, esse trabalho precisa ser conjunto, porque senão você não dá continuidade. Ao contrário, o que está acontecendo hoje, segundo a doutora Maria de Fátima, do Ministério da Saúde, é que esse problema está se perpetuando, ele está seguindo sem nenhuma solução.
Exato.
Uhum. Agora, nesse sentido, enfim, é possível fazer sugestões, porque só sugestões assim, por exemplo, nós estamos fazendo uma entrevista sobre o tema, ou esse tema foi abordado na Faculdade de Saúde Pública, né, da Faculdade de Medicina da USP. Agora, que medidas realmente, diretamente ali com a promotoria, têm sido feitas? Quer dizer, é só uma questão de sugestão ou há como fazer isso valer na prática?
Olha, essa é uma... Todo esse procedimento, ele sai de leis, né, que nós temos de interministeriais. Então, é uma lei que, desde 2013, tem um decreto que dá diretrizes para atendimento às vítimas de violência sexual.
Uhum. Isso já existe.
Uhum. Essa é conjunta. É aos profissionais de segurança pública, uhum, e ao Sistema Único de Saúde. Tá? Então, o decreto que é interministerial. Outro também, agora a lei de 2013 também, então o decreto de 2013, agora a lei faz obrigatório integral assistência às vítimas de violência sexual. Nós temos outras leis que obrigam essa notificação. E tem uma portaria, outra portaria ministerial, interministerial de 2015, que aí é Ministério da Justiça, Justiça, Secretaria de Políticas Públicas, de Políticas para as Mulheres, Ministério da Saúde, que dá uma orientação para essa organização e integração do atendimento às vítimas de violência sexual. Então, ela busca orientar os profissionais de saúde, profissionais de segurança pública também e a promotoria. O problema nosso que está acontecendo é que em alguns lugares isso funciona muito bem, mas em outros lugares não está funcionando, ela está falhando gravemente, né? E não estamos conseguindo dar proteção a essas meninas. A saúde notifica, identifica, notifica, mas não tem seguimento, tá?
É uma realidade bastante preocupante, tá? E, portanto, alerta. A gente vai continuar acompanhando o assunto. E agradecemos muito os esclarecimentos da doutora Maria de Fátima Marinho de Souza, que é diretora do Departamento de Doenças Crônicas e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Esse tema e essa perspectiva, esses dados foram apresentados, né, num debate promovido na Faculdade de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da USP sobre violência na adolescência, violência sexual na adolescência e políticas públicas no Brasil. Muito obrigada, doutora Maria de Fátima.
Muito obrigada e tenha um bom dia.